Estão tramitando no Congresso alguns projetos de lei que causam muita preocupação quanto aos danos ambientais que podem causar. São vários. Um deles, o PL 2159, torna o licenciamento ambiental uma exceção. Há outros dois projetos, o 2633 e o 510, que concedem anistia à grilagem de terras. E ainda, outros projetos, um que altera a demarcação de terras indígenas, outro que permite o garimpo em terras indígenas. E o PL, esse muito criticado, o PL 6299, o chamado de pacote do veneno, que revoga a atual lei de agrotóxicos. Então, como é possível perceber, são projetos com repercussões importantes para a área ambiental. E nós vamos aprofundar um pouco mais a questão, não é? Conversando com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, a Escola de Comunicações e Artes, professor também do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o IEE. Professor Pedro Luiz Cortes, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos que nos acompanham.
Professor, são muitos projetos e eu gostaria que o senhor desse aí um painel sobre o que vem sendo abordado por esses diversos projetos, mas já deu para ver que é muito preocupante, não
é? É muito preocupante para a área ambiental e isso pode, inclusive, criar problemas no futuro para a comercialização de produtos agrícolas brasileiros no exterior. E como eu vou tentar mostrar para vocês, há um certo encadeamento entre alguns desses projetos, ou seja, não são iniciativas isoladas. A impressão que se tem é que há uma coordenação entre eles, né, de tal forma que um projeto complemente o outro. Então, por exemplo, o projeto de lei 2159, que altera o licenciamento ambiental, ele cria o licenciamento autodeclaratório, ou seja, uma empresa ela pode simplesmente dizer o que ela vai fazer do ponto de vista ambiental sem que isso seja verificado, auditado ou deliberado sobre a sua pertinência ou não. E amplia também a lista de atividades que não precisam desse licenciamento, né, do licenciamento convencional. A proposta ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e ela pode ser pautada para votação no Senado a qualquer momento. Os impactos negativos eles são muito evidentes, são muito significativos, né? Pois uma série de atividades que hoje demandam licenciamento ambiental, uma análise cuidadosa, eles não precisarão mais dessa licença. Há outros dois projetos, né, o 2633 e o 510, eles estão relacionados à grilagem de terras e eles concedem anistia à grilagem. Então, caso sejam aprovados, esses projetos eles vão permitir que as terras públicas invadidas e desmatadas ilegalmente sejam regularizadas. E, ao mesmo tempo, eles encorajam a continuidade da ocupação ilegal de terras públicas e também do desmatamento. Aí vem, na sequência, um outro projeto que está associado também à posse da terra, que é o PL 490, sobre o marco temporal, né, que altera a demarcação de terras indígenas e ele permite a reintegração de posse dessas reservas das reservas que não estivessem sendo ocupadas em 1988, né? Então, os povos indígenas que não estivessem numa determinada região em 1988, eles não poderiam reivindicar a posse dessa terra, o direito ao uso dessa terra, né? E aí é importante a gente lembrar que as reservas indígenas, elas são as principais áreas em termos de preservação na Amazônia, são as áreas mais preservadas. E a reintegração de posse, ela cria um problema ambiental, porque ela ameaça essa proteção que os povos indígenas dão às áreas onde eles habitam, e também coloca em risco a sobrevivência de diversos povos indígenas, ou seja, eles vão perder, né, o local onde eles moram atualmente, ou seja, vão perder o direito ao uso dessa terra. Tem o PL 191, que ele permite a mineração, e aí, assim, os dois anteriores, né, fala da grilagem e da reintegração da posse das terras indígenas. Sim. Eles são PLs, no meu entendimento, que eles estão associados, porque um regulariza a grilagem e o outro se propõe a retirar, né, o direito de uso da terra de povos indígenas, determinados povos indígenas. Já o PL 191, ele está, no meu entendimento, associado àquele que altera o licenciamento ambiental, porque esse PL permite a mineração, agricultura em larga escala e obras de infraestrutura em terras indígenas, sem a necessidade de consentimento dos povos indígenas. Ou seja, aquelas terras que não forem reintegradas à União, elas poderão ser utilizadas para mineração, agricultura e obras de infraestrutura sem o consentimento dos povos indígenas. Uma simples justificativa do governador seria suficiente para permitir essas atividades, exceto o garimpo, mesmo que os povos indígenas se oponham a essas atividades. Esse PL ainda não foi apreciado pela Câmara dos Deputados, mas já é chamado de liberou geral. Aquelas terras que não forem reintegradas, né, como eu disse, elas poderão ser utilizadas em atividades que certamente vão comprometer a preservação ambiental, sem a necessidade de licenciamento em muitos casos, como pretende o PL 2159, e verifica-se aí um encadeamento claro entre esses projetos de lei. E finalizando, nós temos o PL 6299, chamado Pacote do Veneno, que já vinha tramitando, né, há alguns anos, e ele revoga a atual lei de agrotóxicos e ele flexibiliza ainda mais a aprovação e o uso desses produtos no país. Esse projeto de lei, ele pretende transferir todo o poder de decisão e aprovação dos novos agrotóxicos para o Ministério da Agricultura. Hoje, né, o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa têm poder de veto. Com esse novo projeto, eles passam a ser simplesmente órgãos consultivos. O poder final de decisão, mesmo que o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa tenham se manifestado contra a aprovação, no final, a aprovação vai caber ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A impressão que dá, professor, é que não tem mais limite, né? Ou seja, romperam-se todos os limites, onde é que tudo isso vai, no que tudo isso vai dar, quer dizer, as implicações que isso tudo pode trazer, né?
O comentário que eu tenho ouvido com frequência, né, até um questionamento, assim, é se a porteira foi aberta, né? E eu tenho dito que a porteira, ela foi arrancada. O que a gente tem hoje é que grupos de interesse e parlamentares, eles tentam reduzir ou mesmo eliminar toda a legislação ambiental criada e aprimorada ao longo de várias décadas. Então, essa é uma conquista, né? A legislação ambiental que a gente tem, ela é uma conquista que foi sendo conseguida, que foi sendo desenvolvida ao longo de diversos governos. Isso não é obra de um governo específico, isso é uma construção da sociedade, né? E o Brasil, ele era uma referência em diversos aspectos ambientais. E ele corre o risco de colocar tudo isso a perder. Uhum. Como eu disse, não há mais porteira, não há mais limite. Uhum. O que a gente verifica é uma pressa muito grande em tentar aprovar esses projetos de lei ainda nesse governo, porque esses representantes, né, os parlamentares, alguns setores do agronegócio, simplesmente eles querem abrandar, e também do setor de infraestrutura, eles querem eliminar qualquer restrição do ponto de vista ambiental, né? E o meio ambiente, que é um dos nossos principais ativos, né, ele vai deixar de merecer o cuidado que ele deveria. E aí, só para finalizar, isso vai totalmente contra, né, porque isso tudo depois, se aprovado, vai para a sanção presidencial. Caso isso seja aprovado, isso vai totalmente contra ao posicionamento do Brasil na COP26, onde o governo dizia que, não, nós vamos reduzir o desmatamento, nós vamos combater o desmatamento, nós vamos reduzir as emissões, mas não é com esse tipo de lei que a gente vai atingir esses objetivos.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, aqui com a gente sempre às sextas-feiras. Tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, onde você também pode compartilhar, acompanhar, não é? E compartilhar, claro, aqui os temas que abordamos semanalmente, assim como em jornal.usp.br, está lá em atualidade, Jornal da USP no ar, primeira edição. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.